Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Olá, meus amigos, está começando o Camisa 10 aqui na Jovem Pan, pós-rodada e que rodada no final de semana, o Flamengo caminhando a passos largos rumo ao bicampeonato brasileiro, venceu o Inter, reclamação para todo lado, Rafael Teba.
Exatamente, boa tarde, Gabriel Dias, ouvinte internauta, a arbitragem vai ser pauta também aqui no Camisa 10, porque tem muita reclamação, né? O Viga tá no Rio de Janeiro, vai falar sobre isso também, os colorados estão reclamando e muito, eu acho que com razão do árbitro de ontem, realmente foi prejudicado o Internacional, hein, Gabriel?
Tem a palavra do técnico Rogério Ceni também, daqui a pouquinho, o Rogério inclusive disse que quer ganhar esse título com o Flamengo, teve também muita polêmica, muito torcedor do São Paulo irritado com a declaração do técnico do Flamengo, Rogério Ceni. A gente está com imagens aí para você que nos acompanha na Jovem Pan Esportes, no Panflix também. Claro que a gente vai falar bastante desse Flamengo Internacional e também da expulsão do Rodinei, né, Tebas?
Exatamente.
Eu não teria expulsado o Rodinei naquele lance
também não.
Polêmico.
Também não. Né? Os caras pagaram R$1 milhão e o cara foi expulso. É inacreditável.
O Rafael Claus foi ao VAR, né, e depois expulsou o Rodinei.
Ó, temos o lance do
Rodinei,
inclusive.
A gente vai mostrar o lance do Rodinei já já. Esse é o lance, ó. A entrada do Felipe Luiz no Felipe Luiz, né?
Ele chega atrasado, né? Mas na minha avaliação, ele não foi... Não teve a maldade ali e também não foi tão sério assim na comparação com lances parecidos que já tivemos no Campeonato Brasileiro, Gabriel.
Vamos lá pro Rio de Janeiro, então. Rodrigo Viga tem mais informações,
detalhes da vida, né?
A mais desse Flamengo que caminha rumo ao bicampeonato brasileiro, mas claro, muita polêmica, Viga, e daqui a pouquinho a gente vai trazer a palavra do Rogério Ceni também, o Rodinei fez um post no Instagram se desculpando da expulsão, o próprio Felipe Luiz curtiu o post, a gente vai falar disso já já aqui na edição de hoje do Camisa 10, meu caro Rodrigo Viga, mas a verdade é que tem muita reclamação pra cima do árbitro, arbitragem de ontem, e logo o Rodinei, hein, Viga, logo o Rodinei, que é aquele torcedor do Inter, deu R$1 milhão para colocar o Rodinei em campo. Boa tarde, Rodrigo Viga.
Fala, meu comandante. Boa tarde para você, boa tarde para a rapaziada toda aí na mesa. Agora eu fiquei um pouco na dúvida, tá, Gabriel? Se o empresário realmente é colorado ou se é torcedor do Flamengo, né? Tipo assim, bota o Rodinei que vai dar certo pro Flamengo. Tem que checar direitinho lá com o empresário do Mato Grosso, né? O rei da soja lá. Enfim, eu vou dar a minha impressão. No Maracanã, ontem, eu achei relativamente exagerada a expulsão. Critério de arbitragem, é difícil de falar de critério de arbitragem, porque no Brasil não tem critério de arbitragem. Acho que a arbitragem do Brasil deixa muito a desejar. E o próprio Rafael Claus, que em tese vai ser o indicado do Brasil, aí um dos indicados para a Copa do Mundo do Catar, se perdeu no jogo completamente após a expulsão do Rodinei. Talvez tenha sentido que possa ter influenciado e acabou influenciando diretamente no resultado final. Agora, pós-jogo, quando eu vi a imagem, não é uma expulsão errada, equivocada. Você pode dizer que ele exagerou, que ele foi além dos limites. Mas ali havia motivos nas imagens, uma entrada dura no tornozelo para a expulsão do Rodinei. Agora, é um detalhe importante. Na verdade, dois detalhes. Assim que o Claus puxa o cartão vermelho para o Rodinei, vocês vão ver nas imagens, parece que o Felipe Luiz balança com a cabeça assim negativamente. E o Felipe Luiz é um cara muito honesto. Tipo assim, talvez tenha sido exagerado. A gente não conversou com o Felipe Luiz. Agora, a passividade que o Rodinei deixou o gramado também me fez crer que ele ficou com a impressão de que poderia ter evitado a brutalidade do choque. O fato é que depois daquela expulsão, o jogo ganhou novos contornos, né? O Flamengo encontrou o gol justamente no setor que era ocupado pelo Rodinei. Vai se falar muito sobre arbitragem. Agora, se pegarem na lupa, rodada a rodada, jogo após jogo, você vai achar todos os clubes beneficiados e todos os clubes prejudicados. Por quê? Porque falta capacitação adequada, qualificação, treinar melhor esse equipamento chamado VAR, porque senão vai ser sempre assim, dois pesos e duas medidas. Quantos pênaltis de mão na bola, bola na mão foram marcados aqui no Rio de Janeiro, não foram em São Paulo? Em São Paulo não foram marcados em Minas Gerais. Por aí afora, viu, Gabriel?
A gente está mostrando exatamente a imagem do cartão vermelho, Viga, e é exatamente o momento que o Felipe Luiz baixa a cabeça e sai de perto do árbitro, né? Se a gente puder adiantar de novo o lance, depois daquela imagem que o Klaus está no VAR, só para a gente pegar a reação de novo certinha ali do Felipe Luiz, que é exatamente esse ponto que o Viga estava destacando para quem nos acompanha por imagem. O Klaus puxa o cartão vermelho, o Felipe Luiz estava ao lado do Rodinei, e aí ele abaixa a cabeça e sai da marcação da arbitragem. Bom, e depois do jogo, né, Viga e Tebas, teve muita coisa ainda dita pelo técnico Rogério Ceni.
Inacreditável isso, né? O Rogério pode ser campeão brasileiro justamente contra o São Paulo na próxima rodada, que é a última. Interessante isso, e o Ceni conversou com a imprensa, falou sobre tudo isso, né, Viga?
Exatamente, falou sobre tudo isso, mas também não deixou de criar uma certa polêmicazinha, né? E colocar uma pimenta aí no olho, na vista do torcedor do São Paulo mais apaixonado, porque ele chegou a dizer em uma das várias declarações que tinha muito respeito pelo São Paulo, e tem, né? Maior ídolo da história, um dos maiores da história, mas que treinar o Flamengo é diferente. Talvez tentando trazer a galera por o lado dele, porque o Ceni ainda não é uma unanimidade por aqui e não tem nem mesmo a garantia de que vai permanecer no comando do Flamengo. Agora, se conseguir o título, bicampeonato, o octacampeonato nacional, abre uma porta que hoje está apenas entreaberta. E falou também sobre essa questão, né, envolvendo decidir o título em favor do Flamengo contra o São Paulo dele, no Morumbi. São Paulo que maltratou e massacrou o Flamengo em Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, na temporada 2021. Vamos ouvi-lo aqui, hein, na Jovem Pan.
Bom, eu já falei numa entrevista, acho que até hoje foi veiculada essa entrevista, né? O Morumbi é inegável, ele faz parte da minha história. Eu tenho um respeito muito grande pelo São Paulo. Foi a primeira parte da minha vida como atleta, foi vivida toda lá dentro. E agora nós estamos numa nova fase como treinador, já no Fortaleza, vivendo 3 anos, agora no Flamengo. O que eu gostaria era de escrever a minha história também, eu acho que é um direito que todos nós temos, de escrever a minha história também pelo Flamengo. Então, o Morumbi é uma casualidade que o jogo seja no Morumbi, mas nós jogaremos com o maior respeito. Primeiro que vamos enfrentar um grande time, né? Um time que nos fez sofrer bastante nesse ano, independente de eu estar aqui ou não, mas existiram derrotas doloridas para o São Paulo. E agora nós vamos ao Morumbi com essa possibilidade de ser campeão brasileiro. Mas sempre com o maior respeito que o São Paulo merece pelo grande clube.
É isso aí. Viga, um abraço para você.
Ah, então o técnico Rogério Ceni.
É isso aí. Um abraço para você, Viga. Tá começando a chover aí no Rio, hein, Viga?
Ah, tá precisando, rapaz. Tá muito calor. Hoje a torcida do Flamengo é São Paulo de corpo e alma, porque o São Paulo vencendo o Botafogo, entende, suspeita-se, né, que não vai ter tanta força assim na última rodada do Brasileiro. Mas o Vampeta já disse que corre mala branca pra cá, colorida pra lá, então aguardemos, né, Gabriel?
É isso aí.
Bom, Gabriel Dias, né, do outro lado, o Abel Braga, técnico do Internacional, ele conversou com a imprensa também nas últimas horas, depois do jogo, né, reclamou muito da arbitragem, disse que não foi justo os critérios do árbitro Rafael Klaus, que você acompanha aqui no Camisa 10. Vamos lá com o Abel Braga.
Eu lamento muito o que aconteceu hoje, porque eu acho o Klaus entre os 3 melhores árbitros do país, mas as imagens que nós vimos, que eu vi no vestiário, inclusive em relação a alguns jogos do Flamengo, arbitrado por eles, situações muito mais claras, e foi dado o amarelo.
É, Tem razão, né, Gabriel? Tava realmente bastante bravo na entrevista coletiva o técnico Abel Braga, com relativa razão, né? Diz que o Rafael Claus já apitou jogos do Flamengo em lances semelhantes, teve outros critérios, foi o que disse realmente o técnico Abel Braga.
Inclusive, essas imagens, elas foram repetidas, sim, né, ao longo do dia de ontem, depois do jogo. A gente repetia essas imagens várias vezes de marcações do Klaus que não seguem um padrão, né?
E nas redes sociais tem muito torcedor do Internacional, né? Lembrando de 2005, quando o Inter poderia ser campeão brasileiro, o Corinthians foi campeão, teve a máfia do apito, aquela confusão absurda, o Inter perdeu o título e nessa temporada, claro, são casos diferentes, mas mais uma vez com reclamação em relação à arbitragem.
A gente cita bastante a questão da expulsão do Rodinei ontem, né? Mas vale lembrar que hoje ele já fez um post, ele se desculpou daquele lance, daquele pisão do Felipe Luiz, a gente vai mostrar esse lance aqui no telão, mas é uma questão delicada, porque ele se desculpou, mas de qualquer forma ele criticou a expulsão do Rafael Claus. Abre aspas aí pro Rodinei, Rafael Tebas.
Lutamos, brigamos, iremos acreditar até o fim. Esse grupo é forte, esse clube é gigante, nossa torcida merece essa conquista. Vamos erguer a cabeça e lutar contra todas as adversidades, contra tudo e contra todos. Peço desculpas por não poder ajudar mais dentro de campo. Infelizmente, fui punido erroneamente. Mas se Deus quiser, aliás, mas Deus sabe de todas as coisas e ainda temos uma batalha para guerrear. Então, aí as palavras, né?
É importante no Instagram, né, destacar essa segunda parte, né, da mensagem, esse segundo parágrafo aí. Peço desculpas por não poder ajudar dentro de campo, mas infelizmente fui punido erroneamente, foi o que disse o Rodinei. A gente não separou exatamente o trecho, né, as curtidas, mas o Felipe Luiz também curtiu. Né, quando você abre, tá aí, ó,
a gente tem aí.
A lista, aí o destaque para a curtida do Felipe Luiz, logo na sequência, né? Então o Felipe Luiz concorda aí com o que disse o Rodinei, né? Além de tudo, ele pede desculpas, mas a gente afirma novamente que o jogador do Flamengo aí criticou a decisão da arbitragem do Rafael Claus com curtida do Felipe Luiz.
Que é jogador do Flamengo, né?
Que saiu de cabeça baixa, como a gente já mostrou.
Exatamente. Agora, o Rodinei tá irritado, né? Essa desculpa dele, ela faz um relativo sentido, porque a expulsão não foi justa, pagaram R$1 milhão, aliás, gastaram mal esse dinheiro, hein, Gabriel? R$1 milhão, o cara foi a campo e foi expulso, enfim, essas coisas que fazem parte do futebol. Vasco da Gama agora, Gabriel?
Meio dia e 15, antes um break rápido, Tebas, para quem está no rádio acompanhando a gente, um break rápido e voltamos na sequência com Camisa 10.
Camisa 10.
Agora, Fox Channel é Star Channel. Mas relaxa, só mudou o nome. Você vai continuar sabendo de cor as clássicas piadas da Família Amarela.
Pai.
Esses heróis que sobrevivem ao impossível vão continuar te impressionando. E aqueles zumbis de The Walking Dead te tirando o apetite. Agora, Fox Channel é Star Channel. E tudo que você curte continua igual. Star Channel, o novo nome do entretenimento.
Agora você tem todas as notícias do Brasil e do mundo na palma da sua mão. Entre na sua loja de aplicativo e baixe de graça o app News Jovem Pan. Escolha os assuntos que você mais gosta. Esporte, ciência, tecnologia, entretenimento e muito mais. No app News Jovem Pan, você tem a leitura resumida e se concentra apenas no que importa. A notícia. App News Jovem Pan. O aplicativo para você ficar bem informado.
Jovem Pan News.
A pandemia fez a rotina de muitos setores ser alterada. Isso também aconteceu no judiciário. Com as medidas de distanciamento, a Justiça de São Paulo teve que realizar audiências remotas. O órgão informou que realizou mais de 63 mil teleaudiências criminais. Além de não interromper os trabalhos, o novo sistema trouxe uma economia de R$11 milhões aos cofres públicos do Estado. A juíza do Tribunal de Justiça, Ivana Davi, avalia que o sistema veio para ficar.
Nós estamos realizando as audiências, os processos estão em andamento, tudo isso usando a tecnologia da informação. Provavelmente o que se percebe é que muitos desses atos continuarão sendo realizados à distância, por telecomunicação, as audiências por videoconferência, numa forma de otimizar e de economizar.
O modelo virtual também possibilitou o trabalho dos oficiais de justiça em 180 mil citações e intimações nos presídios e evitou o deslocamento de 111 mil presos, além de reduzir a disseminação da Covid-19. O advogado Yuri Carneiro Coelho reforça a agilização dos processos.
Claro que é preciso ter cuidado e no seu desenvolvimento buscarmos garantir sempre a preservação de todos os direitos e garantias individuais daquele que está sendo investigado, daquele que está sendo processado, para evitarmos distorções dentro do próprio sistema. Mas entendemos que essa realidade que se aproximou do nosso dia a dia por conta da pandemia, ela se torna inevitável.
Em relação ao julgamento do Tribunal do Júri, os especialistas ainda acreditam que é preciso cautela, principalmente em plenário, com a manutenção do modelo presencial por questões relativas a princípios específicos do modelo tradicional.
Aqui, você joga no nosso time. Camisa 10.
Do Vasco para a primeira divisão, sim, aí o Vasco, com uma equipe, disputando a segunda divisão, mas se preparando para a próxima temporada, estar na primeira divisão, aí sim, com a parte administrativa, com a parte, vamos dizer, política, com uma série de coisas que vem trazendo um prejuízo para o Vasco da Gama há algum tempo, né?
Estamos de volta também para quem nos acompanha na AM620, na Jovem Pan para todo o Brasil. A gente estava ouvindo um trechinho do Vanderlei Luxemburgo, Vasco, matematicamente muito difícil, ainda, né, matematicamente não caiu, mas precisa tirar um saldo de 12 gols, é uma diferença muito grande, então já está na Série B do ano que vem, mais uma queda para o Vasco da Gama. E o Vasco que ontem jogou contra o Corinthians, né, Rafael Tebas?
Exatamente, né, o Esporte Clube Corinthians Paulista, e você acompanha agora no Camisa as informações do Timão com o Kaique Silva, né, o Corinthians não chegou à próxima edição da Copa Libertadores da América, não conseguiu chegar, né, o Corinthians fica apenas com a Copa Sul-Americana, e as informações agora você acompanha com o Kaique. Fala, Kaique, boa tarde.
Boa tarde, ouvintes e internautas ligados no Camisa 10, Rafael Tebas, Gabriel Dias. Estive ontem na Arena Corinthians para poder acompanhar esse jogo entre Corinthians e Vasco da Gama. Um jogo sonolento, um jogo de 0-0. O Vasco da Gama precisando desesperadamente do resultado e o Corinthians ainda com um fio de esperança para, quem sabe, se classificar para a Libertadores. Isso não aconteceu, o Corinthians está na Copa Sul-Americana, confirmado na competição continental. E o time do Corinthians para esse jogo ainda preocupa porque perdeu dois jogadores importantes.
A gente tá mostrando a imagem do jogo de ontem, né, Kaique?
Exatamente.
Da TV Gazeta, os melhores momentos. Se é que nós tivemos melhores momentos.
Imagens, né, cedidas pela TV Gazeta, né? Até um agradecimento ao Vinícius que nos cedeu essas imagens. E o Corinthians perdeu dois jogadores importantes ontem na partida. O Gustavo Mosquito e também o Fagner. Serão reavaliados hoje e aí a gente vai saber a gravidade das lesões. Se preocupa para esse jogo do Corinthians do meio de semana. O Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro contra o Internacional no estádio do Beira-Rio e já estreia no Campeonato Paulista na próxima semana diante do Bragantino. O time do Corinthians para a próxima temporada, Gabriel, já começa a se movimentar e pode subir alguns jogadores da base para se juntar aos jogadores que já subiram, Rony, Xavier, outros jogadores que subiram da categoria de base do Corinthians, Gabriel Pereira, que entrou ontem na partida, não fez grandes coisas, mas a torcida tem bastante esperança e vai subir mais gente porque o Corinthians passa por um momento financeiro muito complicado e não vai ao mercado para fazer grandes investimentos.
Não vai ter reforço não, Kaique?
Reforços? Sem reforço? Muito complicado o Corinthians faça reforços, por exemplo, Tebas, reforços pontuais pode fazer. Agora, grandes reforços, grandes nomes, com certeza o Corinthians não tem em seu investimento essa previsão, porque o financeiro está bastante abalado. Os jogadores que devem subir, reportagem do Globoesporte.com, confirma que alguns jogadores podem subir e são esses. O lateral direito Igor Formiga, de 22 anos. O meia atacante Adson, de 20 anos. O meia Vitinho, também de 20 anos. Volante Luiz Mandaca, de 19 anos. O atacante Anthony, também de 19 anos. Meia Matheus Araújo, esse tem 18 anos. A mesma idade do atacante Cauê. E o Felipe Augusto, outro atacante de apenas 17 anos. Esses devem ser os jogadores que sobem para o profissional do time do Corinthians. Lembrando que o Corinthians encerra o Campeonato Brasileiro na próxima quinta-feira. Internacional e Corinthians no estádio do Beira-Rio. Você confere aqui na Jovem Pan.
Valeu, Kaique Silva. Muito obrigado pelas informações. É jogo importante também para saber se o Flamengo vai conseguir esse título. O Flamengo depende só dele, é verdade, mas um eventual tropeço contra o São Paulo e uma vitória do Inter contra o Corinthians, a gente pode ter o Inter assumindo novamente a ponta da tabela E enfim, é, né? E o quem Corinthians... sabe teremos aí mais uma virada nesse Campeonato Brasileiro.
O Corinthians pode acabar ajudando, né, a equipe do Internacional, né? E prejudicando a equipe do Flamengo, dependendo da próxima rodada, né? O Inter tem uma rivalidade muito grande com o Corinthians fora do estádio do Rio Grande do Sul e pode ser campeão justamente, né, contra o Timão na última rodada, Gabriel Dias.
Vamos falar do São Paulo agora? Ah, o Giovani Chacon tá aqui com a gente. Tem informações do São Paulo, tricolor que joga hoje. O Fluminense ontem empatou com o Santos 1-1 e o São Paulo se mantém na quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Chacon.
É isso aí, né? E o São Paulo, se vencer a equipe do Botafogo hoje, Gabriel Dias, Rafael Tebas, pessoal ligado no Camisa 10. Se vencer hoje o São Paulo, a equipe do Botafogo, né? O São Paulo vencendo o Botafogo, lanterninha da competição, e terminará o Campeonato Brasileiro na lanterna. São Paulo já garante a vaga na Libertadores na fase de grupos, ou seja, garante o G4. Então o São Paulo tem esse jogo muito importante, vai com força máxima. Daqui a pouco a gente traz a escalação e tem uma notícia envolvendo diretamente o Botafogo, São Paulo e Botafogo, que é o zagueiro Canu. São Paulo internamente tem, não é esperança a palavra, mas otimismo em terminar a semana já com o negócio concretizado entre São Paulo e o Canu. O Canu, que é zagueiro, ele foi expulso na última rodada contra o Goiás, jogo do Botafogo contra o Goiás, e por isso não enfrenta hoje a equipe do São Paulo. Então o Canu, que pode ser o novo reforço do tricolor para a temporada, já tem um reforço, que é o Bruno Rodrigues, né, jogador que estava na Ponte Preta, pertence ao Tombense, que é um clube de empresários, foi emprestado ao São Paulo e tem aí um passe fixado para compra no término da temporada, se der certo o Bruno Rodrigues. O Canu pode ser um outro reforço e outro nome está na mira. Eu conversei com algumas pessoas lá do Uruguai ontem, né, durante o dia, e Gabriel Neves também está próximo de um acerto do São Paulo. Isso quer dizer que vai ser um novo reforço para o São Paulo? Não quer dizer isso, mas o São Paulo está otimista também com o acerto com Gabriel Neves, volante de 23 anos, faz a função de segundo volante, um cara que sai, que arma a jogada, um estilo parecido com o do Tchê, mas também um passador. Ou seja, o cara que encontra aquele último passe, faz, dá assistências também. O Gabriel Neves, 23 anos, pode ser, então, um novo reforço. Tem outros dois clubes no Brasil, segundo a mídia lá no Uruguai, que estão interessados em Gabriel Neves, um deles o Palmeiras. Mas talvez seja o São Paulo que feche a contratação do uruguaio de 23 anos, também com aval, essa contratação com aval e indicação também de Hernan Crespo, novo técnico do São Paulo, que estará à beira do campo a partir do Campeonato Paulista, a partir do próximo final de semana, que é quando começa o Campeonato Paulista. Outro nome foi ventilado, mas por enquanto São Paulo não fez nenhuma proposta oficial, é do Vergara, jogador lá do América de Cali, também é outro nome que está sendo cogitado, meus caros Rafael Tebas e Gabriel Dias. Vamos então à escalação para o jogo de hoje contra o Botafogo. Na tela, Thiago Volpi, o goleiro, Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo. Na zaga, no meio-campo, Luan e Tchê, isso porque o Daniel Alves está suspenso, tomou o terceiro amarelo. No meio-campo, um pouco mais à frente, o Igor Gomes e a volta do Gabriel Sara, que teve um estiramento no adutor. E no ataque, Luciano e o Pablo, isso o Pablo volta à titularidade, porque o Carneiro saiu lesionado com 10 minutos de jogo contra a equipe do Palmeiras na última sexta-feira. Então, esse é o time do São Paulo provável para a partida de hoje. O técnico Marcos Vizzoli ainda, o Hernan Crespo, começará a assumir o São Paulo na beira do gramado a partir do Campeonato Paulista.
Chaconzitos, uma pergunta para você, né, em relação ao São Paulo Futebol Clube. Logo depois que o Diniz caiu no São Paulo, muitas críticas foram colocadas sobre o Daniel Alves, né? Te pergunto, então, se você tem alguma informação sobre a próxima temporada relativa ao Daniel Alves e o Crespo. Você acha que fica no São Paulo o Daniel Alves ou não dá para saber isso ainda?
Essa foi uma das questões abordadas com o próprio Crespo na hora da coletiva de apresentação, né? E o Crespo até comentou que não seria justo tomar nenhuma decisão sem um processo de avaliação, e ainda mais nesse momento do Campeonato Brasileiro, em que o São Paulo ainda passa por um momento de decisão, que é essa vaga direta para a Copa Libertadores da América. Já está garantido, no mínimo, na pré-Libertadores. Mas se vencer hoje, já fica mais tranquilo, já tem essa vaga direta na fase de grupos, o que é muito importante. São Paulo sofreu em 2019, foi eliminado na pré-Libertadores para o Tadjeres. Então, essa vaga dessa temporada 2021 é muito importante para o São Paulo. Então ele falou que não vai tomar nenhuma decisão, nem envolvendo a ele, nem o Juanfran, que a gente já tem a informação que o Juanfran não fica na equipe do São Paulo, mesmo com a avaliação do Hernan Crespo, ele vai deve assumir, né, a posição aí de gerente lá no Atlético de Madrid, encerrar a carreira também como jogador profissional. E o Hernanes também é uma grande dúvida. As informações que a gente tem é que o Hernanes pode sim sair do São Paulo, até porque tem um salário muito alto e uma entrega muito baixa, né? Ele ganha mais de R$1 milhão por mês e joga poucos jogos, fica no banco de reservas e, desportivamente falando, não entrega, não consegue entregar dentro de campo. Então o Hernanes pode sim sair do São Paulo. Claro que a gratidão do São Paulo por tudo que fez foi revelado. Depois, em 2017, basicamente ele comandou o São Paulo a sair de uma zona de rebaixamento, de sair do perigo de cair para a segunda divisão. Mas nessa terceira passagem do Hernanes, não vem sendo muito agradável, não tem entregado tanto. Então o Hernanes também pode sair. Então é isso.
É isso aí, Chacon. São Paulo e Botafogo. Hoje a gente transmite esse jogo às 8 da noite. O Fausto Favara vai narrar a partida. E é o que o Chacon já disse, o São Paulo precisa só de uma vitória contra o Botafogo para garantir essa quarta colocação no Campeonato Brasileiro, Rafael Tebas.
É isso aí, vamos à Academia de Futebol, Gabriel Dias. Academia de Futebol do Palmeiras, porque o Pedro Marques está lá em frente à academia, vai conversar com a gente aqui as informações do Verdão, que também joga hoje contra o Atlético Goianiense, claro, com a cobertura absoluta, total aqui da Jovem Pan. Boa tarde, Pedro.
Muito boa tarde, Rafael Tebas, Gabriel Dias. Estamos junto aqui nesse Camisa 10 com as informações do Palmeiras, direto da Avenida Marquês de São Vicente, na Academia de Futebol do Palestra, que se prepara. O técnico Abel Ferreira realizou uma atividade mais cedo com os atletas, porque mais tarde tem jogo contra o Atlético Goianiense, às 18 horas. O Palmeiras, que não tem mais pretensões no Campeonato Brasileiro, e usa essas últimas partidas, as últimas rodadas, para preparar, dar ritmo de jogo aos seus jogadores antes da decisão da Copa do Brasil, marcada para os dias 28 e 7. A grande novidade nas últimas horas foi o retorno de Zé Rafael. Ele que foi preservado nas últimas três rodadas, com dores musculares, voltou a trabalhar normalmente, sem limitações, e deve ficar pelo menos no banco de reservas. O zagueiro Benjamin Kusevic está suspenso, Gabriel Menino segue o cronograma do Núcleo de Saúde Performance, todo aquele cronograma que é feito, né, por conta da entorse no tornozelo, corre contra o tempo para participar da final da Copa do Brasil, o Gabriel Menino. O Wesley está treinando também sem limitações, deve ir ao banco de reservas hoje. E uma novidade pode ser na escalação, o Renan, que é multifunções, faz a função de zagueiro, mas também de lateral esquerdo. Ele conversou nas últimas horas com a TV do clube, bateu aquele papo, e nós vamos conferir aqui na Jovem Pan o jovem atleta do Palmeiras, Renan, de apenas 18 anos de idade.
Receber oportunidade num ano histórico que está sendo é muito importante para mim, muito gratificante. Acho que agora eu tenho que continuar mostrando o trabalho, quando receber as oportunidades, para mostrar que eu estou pronto para quando o treinador precisar.
É isso, o Renan faz qualquer função que o Abel Ferreira necessite dentro das quatro linhas. Lembrando que o técnico português de 42 anos de idade, ele que reconquistou a América para o Palestra depois de 20 anos, está suspenso. Se exaltou muito no clássico diante do São Paulo, levou o terceiro cartão amarelo e não vai comandar a equipe da beira do gramado. A função será do Vitor Castanheira e do João Martins, os